Laudetur Jesus Christus.
Amigas, amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. E hoje inteiramente dedicado à 35ª viagem apostólica do Papa Francisco ao Chipre e à Grécia, que já vai no segundo dia. Após a visita privada à sua beatitude Crisóstomos II, o Papa encontrou a comunidade ortodoxa de Nicósia. Não nos deixemos paralisar pelo temor de nos abrir e realizar gestos audazes. Não apoiemos aquela incompatibilidade das diferenças que não está prevista no Evangelho, disse o Papa aos bispos do Santo Sínodo. Aos cerca de 10 mil fiéis reunidos para a missa no estado de Nicósia, o Papa recomendou a serem unidos, a dialogar e a caminharem juntos. Pôs o anúncio não é proselitismo, mas testemunho, não moralismo que julga, mas misericórdia. Apresentação de Dulce Araújo e Bernardo Swat, que desde já vos desejam boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. O Espírito Santo deseja que ortodoxos e católicos, com humildade e respeito, nos reaproximemos. Ele nos convida a não nos resignarmos diante das divisões do passado e a cultivarmos juntos o campo do reino, com paciência, assiduidade e concretude. A nossa Igreja é mãe, e uma mãe sempre reúne os seus filhos com ternura. Temos fé nesta Mãe Igreja, que reúne a todos e com paciência, ternura e coragem nos conduz no caminho do Senhor. Estas, amigas e amigos, as mensagens que o Papa Francisco enviou nesta sexta-feira, dia 3 de dezembro, através da sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. O segundo dia do Papa Francisco na ilha de Chipre, dedicado particularmente ao tema do ecumenismo, iniciou com uma visita de cortesia à sua beatitude Crisóstomos II, no Palácio do Arcebispado Ortodoxo de Chipre. Sorrisos e cordialidade marcaram o encontro, que se manteve numa dimensão privada. Depois do colóquio privado, os dois assinaram o livro de honra, no qual o Papa Francisco deixou a seguinte mensagem: Peregrino em Chipre, pérola da história e da fé, invoco de Deus a humildade e a coragem para caminharmos juntos, rumo à plena unidade e dar ao mundo, a exemplo dos apóstolos, uma fraterna mensagem de consolação e um vivo testemunho de esperança.
Beatitudine. Cari vescovi del Santo Sino, sono lieto di essere tra voi.
Depois da assinatura do livro de honra, o Papa Francisco foi à Catedral Ortodoxa para se encontrar com o Santo Sínodo, juntamente com sua beatitude, Crisóstomo II, arcebispo de Nova Justiniana e de todo o Chipre. No seu discurso aos bispos do Santo Sínodo, o Papa agradeceu pelo cordial acolhimento, a abertura do coração e o empenho na promoção do diálogo. A passagem de Paulo por Chipre, antes de prosseguir para Roma, nos lembra que temos uma origem apostólica comum, observou o Santo Padre, pois descendemos do mesmo ardor apostólico, e Francisco fez também referência a São Bernabé, nome que significa ao mesmo tempo filho da consolação e filho da exortação.
Così Barnaba, figlio della consolazione, esorta noi, suoi fratelli, a intraprendere la medesima missione.
Assim Barnabé, filho da consolação, exorta-nos a nós, seus irmãos, a abraçar a mesma missão de levar o Evangelho aos homens, convidando-nos a compreender que o anúncio não se pode basear apenas em genéricas exortações, na repetição de preceitos e normas que se devem observar. Para ser filhos da consolação, antes de dizer algo, é preciso ouvir, deixar-se questionar, descobrir o outro, partilhar, sublinhou o Papa, acrescentando que é isto que a Igreja Católica deseja viver nos próximos anos, redescobrindo a dimensão sinodal, constitutiva do ser Igreja. E nisto sentimos a necessidade de caminhar mais intensamente convosco, queridos irmãos, que podeis verdadeiramente ajudar-nos através da experiência da vossa sinodalidade, disse ainda Francisco, que também acrescentou.
Auspico di cuore che aumentino la possibilità di frequentarci.
Espero com todo o coração que aumentem as possibilidades de nos encontrar, conhecermos melhor, derrubar tantos preconceitos e colocar-nos docilmente à escuta das respectivas experiências de fé. Em seguida, o Papa falou de um segundo aspecto na vida de São Barnabé, que os Atos dos Apóstolos também apresentam como um levita cipriota que possuía uma terra e depois vendeu-a e trouxe a importância que depositou aos pés dos apóstolos. Gesto que sugere também a nós que, para nos revitalizar na comunhão e na missão, precisamos da coragem de nos despojarmos daquilo que é terreno para promover a plenitude da unidade.
Não deixamos-nos paralisar dal timore de abrir-se e de compiere gesti audaci.
Não nos deixemos paralisar pelo temor de nos abrir e realizar gestos audazes. Não apoiemos aquela incompatibilidade das diferenças que não está prevista no Evangelho. Não permitamos que as tradições tendam a prevalecer sobre a tradição. É certo, prosseguiu o pontífice, que no campo das nossas relações se abriram entre nós grandes sulcos ao longo da história, mas o Espírito Santo deseja que voltemos com humildade e respeito a aproximar-nos.
Ele nos invita a não rassegnarnos de frente às divisões do passado.
Ele convida-nos a não nos resignarmos com as divisões do passado e a cultivarmos juntos o campo do reino, com paciência, diligência e ações concretas. Um terceiro aspecto na figura de São Barnabé é o seu encontro em Chipre com Elimas, um mago falso profeta. Ocasião para o Papa reafirmar que hoje também não faltam falsidades e enganos que o passado coloca diante de nós e que atrapalham o caminho, observou o Papa, que, antes de terminar, se dirigiu a Crisóstomo II, dizendo:
Beatitudine, sono rimasto commosso oggi nel nostro dialogo quando lei parlou della Chiesa Madre.
Beatitude, fiquei comovido hoje, no nosso diálogo, quando falou da Igreja Mãe. A nossa Igreja é mãe, e uma mãe sempre reúne os seus filhos com ternura. Mas para sentirmos a maternidade da Igreja, todos nós devemos ir para lá, onde a Igreja é mãe. Todos nós, com as nossas diferenças, mas todos filhos da Igreja Mãe. E com um convite a implorar do Senhor sabedoria e coragem para seguir não os nossos caminhos, mas os dele, concluiu Francisco, pedindo a intercessão dos muitos mártires e bem-aventurados que estas terras conheceram ao longo dos séculos. Nesta tarde, o Papa Francisco dirigiu-se à Igreja Católica Paroquial de Santa Cruz para uma oração ecumênica com os migrantes. Siga os pormenores deste evento nas nossas próximas emissões. Mais de 10 mil fiéis reuniram-se na manhã desta sexta-feira no estádio de Nicósia para assistir à missa celebrada pelo Papa Francisco. Pormenores com a colega Dulce Araújo.
Na sua homilia, o Papa falou dos cegos que seguem Jesus porque confiam nele e procuram nele a luz para os seus olhos, ou seja, percebem que na obscuridão da história, Jesus é a luz que ilumina as noites do coração e do mundo, que vence as trevas e todas as cegueiras. Também nós, disse o Papa, como os dois cegos, somos viandantes muitas vezes imersos na obscuridade da vida. Então, a primeira coisa a fazer é procurar Jesus, pois Ele próprio convida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu hei de vos aliviar. Não há nenhum de nós que não se sinta cansado e oprimido. No entanto, hesitamos em nos encaminhar em direção a Jesus, preferindo por vezes fechar-nos em nós mesmos, na tristeza, na solidão. Jesus é o médico, só Ele é a luz verdadeira que ilumina cada ser humano. Ele nos dá a abundância da luz, do calor, do amor. Só Ele liberta o coração do mal. Mas antes de mais, é preciso deixar que Ele cure o nosso coração. A seguir, carregar juntos as feridas, disse o Papa, fazendo notar que os cegos eram dois no Evangelho. Juntos partilham a dor pela sua condição e juntos desejam a luz para os libertar das trevas. Dizem a Jesus, tende piedade de nós. Usam o nós, não o eu. Este é o sinal eloquente da vida cristã, o traço distintivo da vida eclesial. Pensar, falar, agir como um nós, saindo do individualismo e da pretensão de autossuficiência que fazem adoecer o coração. Cada um de nós é, de algum modo, cego devido ao pecado que nos impede ver Deus como Pai e os outros como irmãos, frisou Francisco. O pecado nos faz ver Deus como patrão e os outros como problemas. É o tentador que nos faz ver as coisas deste modo. A tristeza, que não vem de Deus, aninha-se na solidão. Não podemos, portanto, enfrentar a escuridão sozinhos. Seremos esmagados. Precisamos de estar uns com os outros, de partilhar as feridas, de enfrentar juntos o caminho, disse o Papa, que acrescentou.
Cari fratelli e sorelle, dinanzi a ogni oscurità personale.
Queridos irmãos e irmãs, perante toda a escuridão pessoal e os desafios que enfrentamos na Igreja e na sociedade, somos chamados a renovar a fraternidade. Se permanecermos divididos entre nós, se cada um pensar apenas em si mesmo ou no seu grupo, se não nos relacionarmos, não dialogarmos, não caminharmos unidos, não nos poderemos curar plenamente da cegueira. A cura dá-se quando enfrentamos juntos as feridas, os problemas, nos escutamos uns aos outros, dialogamos. O Papa chama isso a graça de viver em comunidade, compreender o valor de estar em comunidade. E exortou a eles, como a si próprio, a estarem juntos, unidos, como irmãos cristãos, como filhos do mesmo Pai. Exortou também a anunciar o Evangelho com alegria. Os dois cegos, a quem Jesus tinha recomendado que não dessem notícia da sua cura, não conseguem, todavia, conter a alegria, pois a alegria do Evangelho é irreprimível e nos liberta do risco de uma fé intimista, sisuda, lamurienta e introduz o dinamismo do testemunho.
Nesta tarde, a partir das 15 horas de Roma, o Papa Francisco dirigiu-se à Igreja Católica Paroquial de Santa Cruz para uma oração ecumênica com os migrantes. Pormenores deste evento nas nossas próximas emissões.
E assim terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar a visita do Papa Francisco ao Chipre na nossa página web e sintonize-nos também logo às 19 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Volte de uma tarde feliz para todas e todos.